Senhora Presidente, Senadora Marta Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero, como um dos 27 senadores que não disputou a eleição esse ano, portanto, de um terço que não foi renovado, que tem mandato até 2014, dar as boas-vindas aos senadores que foram eleitos pela primeira vez nestas eleições de outubro de 2010. E quero fazer isso na pessoa da senadora Ângela Portela, do meu estado, que veio de um mandato de deputada federal e, portanto, eleita pelo povo para 8 anos de mandato aqui no Senado Federal. Tive o prazer de estar ao lado da senadora Ângela Portela durante a campanha, de estarmos aliados, o partido dela, o PT, e o meu, o PTB, junto com o PP e outros partidos, e que, portanto, é um prazer tê-la aqui conosco. Mas quero também, senhora presidente, fazer aqui um comentário sobre a fala da nossa presidente Dilma Rousseff na sessão do Congresso Nacional. Eu, como acho todos os brasileiros e brasileiras, prestei bastante atenção nas palavras, nos gestos, na ênfase que a presidente deu durante o seu discurso. E foram 11 pontos que, de maneira sintética, resumem a fala da presidente, que, no meu entender, com certeza, traduzem o sentimento de todo o povo brasileiro. O primeiro ponto foi de erradicar a pobreza extrema. Eu acho que não há nenhum brasileiro ou brasileira que discorde desse objetivo. E ela disse muito bem quando, digamos assim, concitou não só o Congresso Nacional, mas todas as forças vivas da nação para uma grande parceria na consecução desses objetivos. O segundo ponto foi ações firmes de controle da inflação e rigor no uso do dinheiro do contribuinte. Aqui nós estamos ouvindo falar pela presidente de inflação. Por quê? Porque ela já demonstra que efetivamente vem subindo desde o ano passado. Então ela tem que agora ser, de fato, uma administradora vigilante. E pelo que eu sei da sua vida pública, ela o é. E a segunda parte desse item é fundamental. Rigor no uso do dinheiro do contribuinte. Isto é, no dinheiro que nós pagamos de impostos, todo mundo, desde até aquele que não paga imposto, pensa que não paga, mas está pagando quando compra o pãozinho, o arroz, o feijão, está pagando imposto, porque o dinheiro, o valor do imposto está embutido no preço que ele paga para comprar o seu leite, o seu pão, enfim. Então é preciso que nós combatamos de forma muito forte a corrupção. Isso não se faz só através da Polícia Federal, do Ministério Público ou do Judiciário, não se faz com toda a sociedade vigilante, com toda a sociedade atenta, denunciando e cobrando providências, e não apenas fazendo críticas e se acomodando. Manutenção da estabilidade econômica, fundamental para que nós possamos ter o lado social, quer dizer, a melhor qualidade de vida das pessoas, notadamente as mais pobres. Política de longo prazo do reajuste do salário mínimo. Isso é outro ponto que eu, como trabalhista, considero essencial. Não dá para ficar ao critério do momento o estabelecimento do valor do salário mínimo. Já se tem um critério de que obedece à variação da inflação, mas isso aqui. Eu acho que tem que ter uma política de longo prazo que, de fato, possa permitir que o salário mínimo seja o mínimo necessário para que as pessoas possam cumprir os direitos constitucionais que têm de alimentação, moradia, educação, enfim. Ações integradas nas áreas de saúde, educação e segurança. Isso aqui, eu como médico, quero dizer que a saúde tem que ser olhada de maneira mais séria nesse país. O Ministério da Saúde não pode ser cotado como um local para acolher reivindicações políticas, como vinha sendo, inclusive transformando a FUNASA, como foi até bem pouco tempo, num local onde o próprio ex-ministro Temporão disse que era uma instituição corrupta. O próprio ministro disse e, no entanto, a corrupção continuou. A educação, a segurança, a educação tem que ser melhorada. Vem melhorando? Ó, muito bem, aplausos. Tem que ser melhorada a qualidade da educação, não é a quantidade da educação. Não adianta ter mais escolas com menor qualidade de educação. A segurança, eu até nem gostaria de comentar, porque é um caso de calamidade pública. Hoje, até o cidadão mais simples tem que botar cerca elétrica na sua casa, tem que botar, no mínimo, vidros, cacos de vidro, para evitar de ser assaltado. Por quê? Porque o Estado, quer dizer, o governo, não dá a segurança que ele tem direito de ter. Implantação de um Sistema Nacional de Prevenção e Alerta de Desastres Naturais. Não precisa comentar, basta ver a tragédia do Rio de Janeiro. Valorização da diversidade cultural, muito importante, e que eu acho que tem que realmente ser, primeiro, feito um diagnóstico de que culturas, de fato, nós temos no Brasil, e não fabricarmos culturas que não existem. Investir em obras de infraestrutura, especialmente as do PAC. É verdade, a infraestrutura no país está um caos. Estradas, portos, aeroportos, precisamos realmente investir pesado. E, como ela diz, especialmente as obras do chamado Plano de Aceleração do Crescimento, que até aqui deixa muito a desejar. Crescimento da infraestrutura e da produção industrial e agropecuária em sintonia com a preservação ambiental. Esta é uma colocação muito bem feita, porque eu acho que é pensar de maneira equivocada que alguém quer desenvolvimento, seja na área industrial ou na produção agropecuária, com destruição do meio ambiente. O que falta no Brasil é, de fato, incentivo e fiscalização da ação das pessoas que, de fato, vivem do campo e no campo. E aqui eu quero me referir à Amazônia. Todo mundo que fala da Amazônia, sem nunca ter ido lá até, só pensa na floresta. Mas não pensa no povo, nos 25 milhões de habitantes que estão lá. Não pensa na qualidade de vida daquelas pessoas. Quer que aquelas pessoas, mesmo passando fome, mantenham a floresta em pé. Esse é o slogan chamativo e bonito, mas é preciso realmente pensar no ser humano, homem e mulher que está lá, sem saúde, sem educação adequada, sem qualidade de vida. Retomada da agenda das reformas política e tributária. Eu acho que são importantes, mas eu acho que a mãe de todas as reformas é a tributária. A política tem que ser feita esse ano. Se não for feita, senador Edson, não será feita mais no governo Dilma. Por quê? Ano que vem, de 2012, ano eleitoral. 2013, ano pré-eleitoral de todo o Congresso, das assembleias, do governo estaduais e da presidência da República.
Então, se permite uma parte?
Esse ano, só concluir o último item
com
da
prazer.
Fala da presidente, e terei muito prazer em ouvir Vossa Excelência. Dividendos do pré-sal classificado de passaporte para o futuro. Esse realmente é um tema que eu acho que tem que ser mais bem discutido. Apesar de que estamos discutindo de uma coisa que vai acontecer talvez daqui a uma década e meia. Mas que é evidente, até pela minha cabeça de médico, temos é que cuidar de preparar o que vem. E se vem, se nós tivermos já regras perfeitas, não teremos problemas. Senador Wellington, muito prazer.
Com imenso prazer, eu quero saudar Vossa Excelência exatamente na ênfase que dá, como deu ontem a nossa presidente Dilma, na importância da reforma política. Eu acho que não só ou a gente faz esse ano ou teremos todas essas dificuldades, até porque estamos ainda num ambiente do clima pós-eleição em que vivenciamos todos aqui a necessidade de mudanças, e creio que se a gente tiver a coragem, inclusive, de fazer um processo de mudanças, olhando não para entrar em vigor em 2012 ou em 2014, mas quem sabe em 2018, algo que a gente possa pensar para as novas gerações. E também me tocou muito aqui quando Vossa Excelência faz essa reflexão sobre a Amazônia. Eu estou defensor dessa tese. Ou a gente defende a mesma qualidade em qualquer canto do país, para os que vivem numa região, ainda bastante preservada e tem o privilégio de ser de um estado fora da região amazônica, que é o Piauí, mas com próximo de 80% das suas reservas nativas. E elas só serão preservadas, como da Amazônia, se a gente der condições à população que ali vive. Então estarei me somando aqui com Vossa Excelência nessa luta por esse reconhecimento e por esses avanços. Muito obrigado.
Obrigado, senador. Fico muito honrado com a parte de Vossa Excelência e realmente entendo que talvez essa reflexão que vocês fazem, de fazer uma reforma para mais na frente, mas alguns pontos nós temos que aprovar esse ano. Como, por exemplo, o financiamento. Definimos se é financiamento público exclusivo. Vamos mudar, pelo menos, algumas coisas no que tange ao abuso do poder econômico e de autoridade nas eleições. O que se viu nessa eleição, nos municípios, nos estados, notadamente no meu estado, foi um escândalo. Não sei se a senadora está me pedindo uma parte. Concedo com muito prazer.
Estou sim, Excelência, para reafirmar, como Vossa Excelência faz, a importância de colocar na pauta do Congresso Nacional, de uma vez por todas, definitivamente, a necessidade de incluir socialmente o povo nesse debate. A reforma política, ela é urgente, ela está já com prazo de validade encerrado, por não ter sido feita, e a gente precisa revigorar este prazo, revigorar na perspectiva de fazer com que a reforma, para dar vez ao povo, para que o povo possa ser protagonista da construção da vida desse país, vivendo em condições mais dignas de vida, com democracia, com ética, colocar na pauta da reforma o debate sobre a questão econômica e social. Não dá para ficar encontrando mais saídas emergenciais sem entrar na raiz da questão, na raiz que tem deixado o nosso povo na vulnerabilidade, o povo da Amazônia, as crianças da Amazônia, em tamanha vulnerabilidade social que só tem tido como saída nos últimos anos a prostituição infanto-juvenil, o caminho do tráfico de drogas, o caminho da violência. Então, mais do que nunca, é preciso reativar esse debate e trazer para o Congresso Nacional a importância que tem esta região na perspectiva humana do seu povo e não apenas do que pode ser explorado de lá. Muito obrigada, Excelência.
Obrigado, senadora Magno. Eu fico muito feliz de ouvir uma... Portanto, conhece, por viver lá...
Dispõe de mais um minuto para concluir o pronunciamento de Vossa
Excelência. A realidade da nossa Amazônia. E eu quero encerrar, senador Arruda, porque realmente acho que estamos vivendo uma nova legislatura e espero mesmo até que, não o rigor, mas a letra do regimento seja cumprida. E, portanto, eu quero concluir, embora muito tivesse ainda a comentar aqui, mas quero dar, portanto, encerrando, as minhas boas-vindas aos novos senadores, repito, na pessoa da senadora Ângela Portela de Roraima, e também saudar a fala da presidente Dilma, que, no meu entender, merece sim a reflexão e o apoio do Congresso Nacional e de toda a sociedade. É um momento em que o Brasil vive muito importante, e eu acredito muito que nós podemos ter dias muito melhores. Muito obrigado a Vossa Excelência.